O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo também. Está começando mais uma edição do Análise dos Fatos desta quinta-feira, 5 de outubro de 2023. Felipe, tudo bem? Boa tarde.
Salve, salve, Rising, equipe, melhores ouvintes da Eldorado FM, sempre prazer falar com vocês. Análise dos Fatos fica disponível logo em seguida a transmissão ao vivo nas plataformas de podcast para vocês compartilharem nas redes sociais com familiares e amigos. Vamos com tudo.
Vamos aos destaques do dia. Três médicos são mortos a tiros em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio. Um deles era irmão da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL. A jornalista do Estadão é alvo de ataque hacker no portal gov.br e o governo diz que vai acionar a Polícia Federal.
E mais, a investigação sobre as ofensas a Alexandre de Moraes em Roma e a noite de decisão da Libertadores.
O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
Três médicos são mortos em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, sendo que uma das vítimas era irmão da deputada Sâmia Bonfim. Mais informações vêm da capital fluminense com o Márcio Douzan. Boa tarde.
Olá, Raíssen, olá, Felipe, olá a todos. Três médicos foram mortos a tiros no início da madrugada desta quinta-feira em um quiosque na Barra da Tijuca, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Um quarto médico, Daniel Soneuedo Proença, também foi atingido pelos disparos e está internado em situação estável no Hospital Municipal Lourenço Jorge. Imagens do circuito interno do quiosque onde aconteceu esse crime mostram três homens, aparentemente encapuzados, descendo do carro e efetuando cerca de 30 disparos em direção a esses quatro médicos. Os quatro médicos são paulistas e iriam participar de um congresso de ortopedia que acontece no hotel que fica bem em frente ao quiosque onde aconteceu o crime. No início da tarde, a representante das Forças de Segurança do Rio de Janeiro e o delegado Henrique Damasceno, que é titular da Delegacia de Homicídios aqui da capital do Rio de Janeiro, fizeram um pronunciamento em que disseram que estão empenhando todos os esforços para resolver esse crime que eles definiram como bárbaro, mas não deram absolutamente nenhum detalhe sobre linha de investigação, eles sequer responderam a perguntas dos repórteres. Os três médicos que foram vítimas de assassinato são o Marcos de Andrade Corsato, o Perseu Ribeiro Almeida e o Diego Ralf de Souza Bonfim, que é irmão da deputada federal Sânia Bonfim, do pessoal aí de São Paulo, e isso tem, enfim, mobilizado manifestações de muitas autoridades do país, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Justiça Flávio Dino e outros políticos do país prestaram as suas condolências à família e pediram, claro, uma elucidação o quanto antes desse crime. Por hora era isso e abraço a todos.
Bom, esse é o momento em que a gente vê as autoridades públicas se mobilizarem em relação à segurança pública. É o momento em que ou um político ou uma política ou um familiar de político ou de política é alvejado. Lamentavelmente, é assim. Há quantos anos nós estamos no debate público chamando a atenção para a insegurança pública no Brasil, para o crescimento, para o avanço da criminalidade, das organizações, das facções criminosas que atuam? Falamos nessa semana a respeito da situação na Bahia e no próprio Rio de Janeiro. Mostramos como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, estava reagindo às críticas, justamente porque o clima de insegurança vem aumentando, com dados tremendamente negativos. E agora, o Flávio Dino, ministro da Justiça, ele reage apontando uma hipótese política sobre o assassinato, pelo fato de um dos três médicos ser irmão de uma deputada federal. É muito triste que não se possa mais sequer ir a um quiosque na orla, na noite do Rio de Janeiro. Claro que algumas pessoas vão continuar indo, evidentemente, mas a sensação de insegurança, mesmo num ambiente tão agradável, turístico, um lugar onde as pessoas gostam de ir, ela é presente, essa insegurança. É claro que precisa haver uma investigação independente, várias hipóteses já estão sendo levantadas, não só uma questão política que está sendo levantada pelos políticos, é bom deixar claro, mas você tem aí fontes na polícia que estão vazando para a imprensa, que pode ter sido até uma confusão que os criminosos poderiam ter confundido os médicos com outras pessoas. Olha só que barbaridade, que eles pretendiam matar ou que queriam retaliar. Então essa é uma hipótese que está sendo investigada também. Existem as imagens, vamos ver se vai haver a identificação dos criminosos, se eles são pistoleiros, matadores de aluguel, contratados por alguém. E se houve, de fato, um mandante para o crime específico contra esses três médicos. Ficam a nossa solidariedade, as nossas condolências aqui à deputada federal Samia Bonfim, a todos os demais familiares e amigos dessas vítimas da violência urbana, que é deixada em segundo plano e só é lembrada, lamentavelmente, na hora da tragédia.
Na Eldorado, análise dos fatos.
A editora executiva de política e chefe da sucursal de Brasília do Estadão, Andresa Matais, foi alvo de um ataque de hacker na noite desta quarta-feira, com invasão da conta da jornalista no portal gov.br, que foi invadido. O site reúne serviços para o cidadão e dados pessoais dos usuários, incluindo a declaração do imposto de renda. Hackers trocaram a senha de acesso e exigiram dinheiro para não divulgarem informações de seu imposto de renda. Ao Estadão, o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou que vai acionar a Polícia Federal para investigar o caso. O ataque hacker ocorreu após o Estadão publicar reportagem em que mostra como o presidente Lula atuou para liberar empréstimo e interferir na eleição da Argentina. A informação foi revelada pela colunista do Estadão, Vera Rosa. Nas redes sociais, Andresa também passou a ser alvo de ataques após compartilhar a reportagem em seu perfil no Twitter. Em nota, a Associação Nacional de Jornais, a ANJ, cobrou uma apuração da invasão da conta pessoal da jornalista no site governamental e afirmou que repudia veementemente a tática extremista de ataques à imprensa.
A intimidação petista que estava ocorrendo ali já nas redes sociais, e é claro que vamos aguardar para ver quem foi o responsável por essa manipulação aí da rede social dela. Agora que ela já estava sendo atacada ali nas redes, como a própria colunista Vera Rosa estava. Eu falei ontem aqui, ao analisar esse episódio específico, que em relação ao jornalismo de bastidor, que muitas vezes o político vem a público para negar o que o jornalista que apurou os bastidores está dizendo, principalmente quando não há um vídeo ou um áudio que comprovem aquilo. Isso não quer dizer que a apuração esteja errada. Então, teve a apuração da colunista Vera Rosa, apontando uma atuação e uma motivação específicas do Lula nos bastidores, do caso desse empréstimo de US$1 bilhão para a Argentina, que foi concedido, e o Brasil votou a favor lá no CAF, esse banco, onde a Simone Tebet, ministra do Planejamento, é governadora. Houve a apuração da equipe da Andresa sobre a articulação do Celso Amorim, da procura da Simone Tebet, quer dizer, um processo que envolveu ali o Itamaraty, e quando envolve Celso Amorim, que despacha próximo do presidente Lula, envolve, evidentemente, a presidência da República. O Lula, para usar aquela expressão que eles falavam em 2018, Lula é Haddad, Haddad é Lula, Lula é Amorim, Amorim é Lula, né? Então Amorim sabe bem a que o Lula dá aval, e ele age de acordo. Então, assim, já havia manifestações públicas do Lula de defesa de outros financiamentos da Argentina. É natural que Celso Amorim, que Simone Tebet, que todos tenham defendido um voto do Brasil a favor disso. E, eventualmente, que possam ter articulado, inclusive, com os representantes de outros países para que votassem dessa maneira. Agora, em relação aos bastidores, fica aquela acusação de fake news, isso e aquilo, e aí a militância toda é mobilizada para atacar jornalista. O bolsonarismo fazia a mesma coisa, e o lulismo é pioneiro disso no Brasil. É que os métodos tecnológicos foram avançando nos últimos 4 anos, os bolsonaristas usaram e acabaram criando até novos métodos em razão dos adventos tecnológicos que surgiram ultimamente. E agora os lulistas simplesmente se atualizam a respeito desses métodos e colocam todos os expedientes antigos em prática. É intimidação da imprensa, as questões elas podem ser discutidas no debate público, eventualmente há uma guerra de versões. Agora, os ataques pessoais, a invasão, eventualmente, né, se tiver relacionada a esse caso, tudo isso é absolutamente desnecessário, mais do que desnecessário, é perverso, é nocivo ao debate democrático no Brasil e à liberdade de imprensa. E então, cabe a todos nós, jornalistas, não nos deixarmos intimidar, né? Senão vamos todos aqui virar porta-vozes, como já tem muitos no mercado da comunicação, e o Estadão, ele exerce a vigilância, como aqui na Eldorado FM nós exercemos também. E vamos analisar sempre os fatos com muita prudência.
Análise dos fatos.
A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal relatório da análise feita nas imagens das câmeras de segurança do aeroporto de Roma, compartilhadas por autoridades italianas, para ajudar no inquérito que apura hostilidades ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Os policiais federais concluíram que o empresário Roberto Mantovani aparentemente, é uma palavra que está lá no relatório, aparentemente, bateu com hostilidade no rosto do filho do ministro, Alexandre Bassi, que, segundo o documento, conseguiu se esquivar parcialmente. O relatório analisa cada frame do vídeo. A íntegra das filmagens não foi liberada. A Polícia Federal ainda afirma que a mulher do empresário, Andréa Munarão, foi quem provocou a confusão. Como as imagens não têm som, os policiais federais analisaram cuidadosamente expressões corporais e reações dos funcionários e passageiros do aeroporto. O caso aconteceu em julho. A Polícia Federal afirma que os vídeos desmontam a versão do casal. Em depoimento, Roberto Mantovani narrou que a discussão teria começado porque o filho de Alexandre de Moraes ofendeu e assediou Andréa.
Olha, quem acompanhou a repercussão das notícias no dia dessa confusão, nos dias subsequentes, viu um monte de porta-vozes desse sistemão que o Alexandre de Moraes integra, com uma certeza, sem ter visto as imagens, muito maior do que a da perícia da Polícia Federal ao analisar as imagens. Era algo impressionante, eles tinham absoluta certeza de que o empresário tinha agredido o filho do Moraes e etc, etc. Olha, quando diz respeito a algo que, a um episódio, a uma situação que foi filmada ou que foi gravada e a gente ainda não tem acesso a esse material, a gente precisa ter prudência. Olha, vamos aguardar a exibição desse material. Aliás, é um dos motivos pelos quais eu sempre defendi, no Rio de Janeiro, em programa local, inclusive, que houvesse câmera no uniforme policial, para a gente saber exatamente o que aconteceu na operação, que gera aquela gritaria desgraçada. Ah, a polícia matou, ah, o bandido matou, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, divide, direita, esquerda. Olha, as imagens ajudam a elucidar. E elas, mesmo assim, podem não deixar muito claro alguns elementos específicos do episódio. Então a Polícia Federal vai lá e diz exatamente o seguinte: após ter afrontado Barci, impulsionando seu corpo contra este, que estava de óculos, Roberto levantou a mão e aparentemente chegou a bater no rosto da vítima, que teve óculos deslocados ou caídos no rosto. Fecha o aspas, isso é o relatório da PF. Como assim? Aparentemente chegou a bater. A minha pergunta ontem no Twitter foi: esse empresário será declarado aparentemente culpado? Quer dizer, é inconclusivo. Se a Polícia Federal coloca ali um aparentemente, não dá para concluir que houve a agressão, nem sequer dá para concluir que o alvo da aparente agressão é de fato uma vítima. Então, aqueles que tiveram certeza absoluta sobre uma agressão precisam fazer um meia-culpa e colocar as questões da maneira clara, de acordo com os fatos, né? Não está muito claro o relatório da PF, mas a gente precisa ser claro em relação a ele, que diz lá que aparentemente chegou a bater. Aliás, o relatório é cheio de possivelmente, visivelmente, né? Na parte sobre a mulher do empresário, Andréa Munarão, Se diz assim, ela própria, desde que vira o ministro, desde que havia visto, né, o ministro, passou a apresentar uma postura visivelmente hostil, com gestos, projeções corporais e expressões faciais, com aparentes gritos. Olha aí o aparente de novo. Que levam a concluir ter sido ela a provocadora de toda a confusão. Bom, aparentes gritos, provocar uma confusão, tal, pode gerar uma condenação criminal? Uma aparente agressão pode gerar? São as questões que se colocam a partir de agora. Isso, obviamente, ninguém aqui está passando pano falando que as pessoas devem xingar e ofender. Nunca falei esse tipo de coisa. Agora, se não há uma certeza sobre qualquer conteúdo criminoso no ambiente daquela discussão, daquela troca de hostilidades, também as pessoas não podem ser condenadas por isso. Vamos ver se há outros elementos.
O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
Hoje é a semi da Libertadores, a segunda, a outra foi ontem. Fala, Robson Morelli.
Olá, amigos. Hoje tem Palmeiras e Boca Júnior. Boca Juniors e Palmeiras, decisão semifinal de Libertadores. Quem passar pega o Fluminense, que na quarta-feira se garantiu diante do Internacional, na casa do Internacional. O Palmeiras tem tudo de que precisa para passar nessa semifinal e fazer mais uma decisão de Libertadores. Tem um melhor time, joga na sua casa, vai ter o apoio da sua torcida e só precisa fazer o resultado, vitória simples, para se garantir na final da Libertadores. Mas tem um adversário dificílimo. Nos três últimos confrontos entre essas duas equipes, o time brasileiro se deu mal, o Boca foi para frente na competição e o Palmeiras parou. Tô falando de anos atrás, tô falando de 2000, tô falando de 2018. Lembram aqueles gols do Benedetto? Aqueles gols eliminaram o Palmeiras da competição. Palmeiras joga às 21h30, Abel Ferreira tem o seu time na mão, Abel Ferreira não tem Dudu, a única baixa para essa partida, machucado, não joga mais esse ano, mas tem opções. A torcida promete esquecer todas as desavenças com a presidente Leila Pereira para apoiar o time. Abel testou alguns jogadores em posições diferentes, testou Mike na ponta, testou Marcos Rocha mais recuado na mesma ponta, né, como lateral na direita, testou Arthur de um lado, testou Arthur do outro, testou Rony, testou Endrick, vai escolher o que tem de melhor para enfrentar esse Boca Juniors. Boca Juniors de Cavani, perigosíssimo, e de um garoto de 19 anos chamado Barco, que dizem é a nova geração dos esportistas, dos jogadores argentinos. Jogo 21h30, quem ganhar leva, quem passar enfrenta o Fluminense no dia 4 no Maracanã. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu.
Belíssima vitória do Fluminense de virada sobre o Internacional. Eu assisti a partida, Fernando Diniz muito calmo, muito sereno, conseguiu dar uma injeção de ânimo ali, estabelecer táticas surpreendentes no intervalo da partida. O Fluminense deu aquela virada no final com grandes tabelas, né, com triangulação, gente passando por cima da bola, deixando para o jogador que estava atrás, uma velocidade incrível no contra-ataque. Sensacional, né? E o John Kennedy se destacando aí, sendo muito elogiado pelo Fernando Diniz, mostrando que ele está se tornando um homem cada vez melhor, que isso se reflete dentro de campo, que esse menino vale ouro, enfim, extremamente talentoso. De fato, o time do Fluminense tá redondinho aí para os padrões nacionais. Vamos ver qual vai ser o adversário, Palmeiras ou Boca Júnior. O que você acha, Raio?
Olha, o Morelli, ele foi mais otimista do que eu de manhã, ele colocou 2-0. Eu tenho um grupo de amigos, eu palpitei 1-0 pro Palmeiras. A única certeza que eu tenho é que hoje eu só durmo amanhã.
Você é palmeirense, né, Raiz? Eu tava pensando que você tava fazendo média com os paulistas,
não,
mas eu tô achando que você é torcedor mesmo.
Eu sou, mas eu uso a camisa do Jornalismo Futebol Clube, só que ela é verde.
Claro.
Ela é uma camisa verde.
Vamos acompanhar aqui, Libertadores é sempre uma emoção. É uma das melhores coisas do esporte, é duelo entre brasileiros e argentinos na Libertadores, né? Fica ali, em termos de de emoção, né, supera com a emoção aquilo que a Champions League tem em qualidade, né? Então, para a gente é muito divertido de assistir.
Análise dos fatos.
E como será o SESC 14 Bis? A nova unidade está em retoques finais e abre nesta sexta. A Priscila Meng, repórter do Estadão, teve acesso exclusivo ao novo espaço e conta mais.
O SESC inaugura amanhã uma nova unidade em São Paulo, que é o SESC 14 Bis, localizado em frente à praça de mesmo nome, no Bexiga, bem pertinho da Avenida Paulista e no centro de São Paulo. O SESC 14 Bis ocupa o prédio que foi sede da Fecomércio por anos em São Paulo. É uma abertura parcial que terá espaços novos em 3 pavimentos. E haverá uma obra mais ampla para trazer uma comedoria e ampliar os serviços nessa nova unidade. O SESC 14 Bis já vai abrir com uma programação de shows do Martinho da Vila, que já estão esgotados no site, e também com uma exposição do Wagner Celestino, um dos grandes nomes da fotografia de São Paulo, conhecido principalmente por retratar a negritude paulista, o cotidiano das velhas guardas do samba, das escolas de samba, o cotidiano de quem mora nos cortiços, nas periferias, ou em locais também do interior paulista. E essa exposição traz mais de 150 imagens feitas ao longo da trajetória do Wagner Celestino, algumas inéditas feitas especialmente para essa exposição, que vai ter um destaque especial para um retrato do Bexiga, né? Esse bairro tão tradicional da história de São Paulo. Esse SESC 14 Bis vai ter esse espaço expositivo no térreo, vai ser um grande espaço aberto com exposição, área de brincar, biblioteca, cafeteria, lojinha. No segundo pavimento vai ter um espaço de uso misto, que vai receber aulas e oficinas de atividades físicas, de artes, de cultura. É um espaço aberto, todo adaptável, que pode mudar de tamanho, ser dividido em grandes e pequenas salinhas para receber essas atividades que vão ser gratuitas. E no terceiro andar vai continuar funcionando o Teatro Raul Cortez. Agora, né, sobre a administração do SESC, ele vai ter uma programação mais variada e diversificada, vai continuar tendo peças de teatro, assim como shows, apresentações de circo, de dança e até de cinema. E lá, nesse prédio da Fecomércio, continuará funcionando outros dois espaços do SESC. O SESC Memória, que é o espaço de acervo voltado principalmente para a pesquisa, e também o CPF, que é o Centro de Formação do SESC, que realiza cursos de um perfil mais acadêmico, mais formativo, que agora um público maior vai poder ter acesso. Essa inauguração é às 10 da manhã de sexta-feira e é uma ampla programação prevista ao longo de todo o mês, inclusive com o festival de jazz do SESC, tradicional festival SESC Jazz.
E assim termina a análise dos fatos, que tem produção, que tem trabalhos técnicos do Moacir Biasi, e o comando da mesa de som é do Carlos Amaral.
Produção, edição e coordenação da nossa querida Laís Gotardo. Valeu, Raizen. Boa sorte para você na sua torcida com a camisa de jornalista verde.
Isso.
E um grande abraço aos melhores ouvintes. Amanhã, sextou.
Valeu, vamos nessa. Até amanhã.
Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.